Mais mansidão no coração pequeno, mais fervor atuando diariamente para Ele, ao seu serviço, que o meu coração possa arder totalmente ao seu serviço. Tome tu o meu coração. Eu quero ser somente teu. Tome tu o meu coração e torna-o totalmente teu. Apague toda a culpa, ó Senhor, eu te peço. Lava-me, purifica e mantenha-me eternamente. Assim como o Mestre, é o meu clamor diário, é de carregar a minha cruz, olhar mais para Ele, um esforço mais sério para estar defendendo a Jesus, mais do seu espírito, para seguir os perdidos, para trazê-los à luz. Toma o meu coração, eu quero ser teu. Somente tomes tu meu coração e torna-o totalmente teu. Elimine toda a culpa. Ó Senhor, eu te peço, lava-me e purifica e mantenha-me eternamente. Assim como o Mestre é o alvo da minha vida, mas do seu amor, para que possa demonstrar ou mostrar, provar a outros, mas negar a mim mesmo, como Ele foi sobre a terra, em fidelidade e amor, como Ele foi imutável. Tome tu meu coração. Eu quero ser somente de ti. Tomes tu meu coração e torna-me totalmente teu. Elimina toda a culpa. Ó Senhor, eu te peço. Lava-me, purifica e mantenha-me eternamente. Eu conheço uma cidade bela e santa, que foi preparada por Deus lá em cima. Edificada de jaspes, pedras preciosas e as ruas de ouro. E quando minha caminhada estiver terminada, entrarei no lar lá em cima. Neste lar, maravilhoso lar, está uma morada preparada para mim. E cheio de saudade, eu espero, movido, que em breve o meu os olhos possam ver o lar lá em cima. Não haverá mais sofrimento lá e lágrimas também não. Lágrimas de tristeza. O meu coração já está tomado cheio de saudade para estar lá no lar. Neste lar, maravilhoso lar, há uma morada que Deus edificou para mim e cheio de saudade. Eu espero, movido, que em breve meu olho possa ver lá o lar. Lá as trevas estarão terminadas para sempre. Nós encontramos o lar. O alvo eterno está preparado. Neste lar, maravilhoso lar, há uma morada edificada por Deus para mim e cheio de saudade. Eu espero, movido, que em breve os meus olhos vejam o lar lá. Em breve estaremos lá em cima juntos, com os amados que já foram adiante de nós. E estaremos então sempre em casa. Eternamente protegidos com o nosso Senhor. Esquecidos estarão as preocupações e os sofrimentos. E a sorte mais amável terá caído sobre nós. Neste lar, maravilhoso lar, há uma morada edificada por Deus para mim e cheio de saudade. Eu espero, movido, que em breve os meus olhos possam ver lá o lar. Graças seja ao Senhor que podemos estar aqui novamente para adorarmos e agradecer. Assim como o irmão Rus já disse, foi para todos nós, ontem à noite, o ponto culminante com Deus foi algo poderoso e maravilhoso que nós vivenciamos. E eu creio que cada um levou algo consigo. A minha voz, naturalmente, está um pouco atacada. E se Deus quiser, já em uma semana estarei em minha viagem para Singapur, Malásia, Indonésia e nas Filipinas. E voltarei no fim do mês somente. Mas Deus certamente nesses dias fortificará a voz e o corpo para que possamos de coração confiar e crer que Ele faz grandes coisas. Eu não sei como se passa com vocês, mas para mim, a noite de ontem, de fato, foi algo extraordinário. E nós percebemos que o Espírito Santo, de forma maravilhosa, atuou. Quem esteve ontem à noite aqui? Eu creio que a maioria, sim, a maioria esteve aqui. Todos que ouvirão disso e tinham partido, certamente se sentirão por não ter estado, mas Deus pode abençoar em todos os lugares e confirmar a sua palavra. Vocês perceberam que ninguém quis ir para casa. As pessoas ficaram todas aqui no salão. E, de fato, foi maravilhoso. Também o cântico em línguas. E nós, ontem à noite, dissemos como a ordem bíblica nessas coisas é, com utilizar dos dons e com salmos e hinos de louvor. Isso nós, muito brevemente, mas com toda clareza, dissemos a partir da palavra de Deus. Vamos ter um posicionamento da fé e da confiança. E na fé, vamos ganhar o campo e vestir o equipamento de Deus para seguir adiante. Hoje, na manhã, só podemos resumir algumas coisas e tão juntos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele, pela graça, fez. Deixe-me começar lendo a partir de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão sobre a terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Aqui vocês podem ler adiante, nós poderíamos também ler capítulos adiante. Aqui se trata principalmente do pensamento que Deus expressa na sua palavra, que nós fomos predestinados. E isto nós também em breve leremos disso de uma pregação do irmão Branham. Eu desejo agora ler de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a palavra conhecida, a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o seu propósito, porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Para Deus, toda a redenção está consumada. Ela está terminada, ela está finalizada com todos aqueles que Ele, desde antes da fundação do mundo, determinou e elegeu. Eles verão a sua face, porque todas as coisas lhe servem para o melhor, e Deus já os tinha planejado nisto. Eu desejo ler do Evangelho de Marcos, capítulo 11, o que já nos foi lido nos últimos dias, mas mesmo assim, mais uma vez quero enfatizar isso para que todos tenham um pensamento positivo e de fato uma fé, e todo pensamento negativo e falar, colocarem isso para o lado, somente pensar e falar aquilo, o que Deus disse, e isto sempre será fortificador da fé e edificador. Marcos 11, a partir do versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Até aqui, essa palavra, perdão, fé, pertencem juntos. E nós vemos aqui que o Senhor expressa duas coisas. De um lado, Ele enfatiza a fé e a oração, e de outro lado, que nós, na fé, devemos expressar aquilo que nós clamamos em oração. Uma pessoa pode ficar orando uma hora por uma coisa, pode ficar o dia inteiro, e um ano inteiro ficar orando. Se ele, no fim da sua oração, não puder expressar na fé aquilo pelo qual ele pediu, então isso não lhe será dado, não poderá ser dado, porque então ele não concedeu a conclusão à sua oração. Aqui diz que nós, as coisas que nós expressamos, receberemos. Está escrito: em tudo quando pedirdes, orando, crede que o recebestes. Mas está aqui antes: mas creiam que o que vocês expressaram se cumprirá. Não somente aquilo que vocês pedem, mas aquilo que vocês disseram, expressaram, isto se cumprirá. E o Senhor, ele deu um ensinamento ao irmão Branham e disse: fale e deve acontecer. E eu posso me lembrar muito bem no exemplo, eu não sei se a irmã Witt de Bielefeld ainda está aqui hoje pela manhã. Ela está aqui hoje, sim, ela está sentada aqui na frente, na terceira fileira. Eu posso me lembrar muito bem no domingo à tarde, você também? Irmã Witt, por favor, levante-se, para que as pessoas creiam, porque muitos não me creem mais. Por favor, obrigado, obrigado de coração. Sim, sim. Mas isso é verdadeiro diante de Deus. Você sabe o que aconteceu naquela oportunidade. Eu estava nesse quarto que está aqui à minha direita e todos já tinham saído do salão e eu penso que todos já tinham dirigido para fora do terreno, aqui do pátio, até somente vocês com suas duas crianças. E eu penso, o irmão Posta ainda estava até o fim aqui. Sim, está certo, estava até o fim aqui quando a coisa não funcionou. E eu estava para sair desse quarto e eu saí debaixo da lâmpada e uma voz audível do meu lado direito, que veio do meu lado direito descendo: vá lá e fale a palavra, porque a mulher não deve ser envergonhada diante do seu marido incrédulo. Eu vos digo, isso passou por medula e ossos, mas a certeza e convicção no momento, nenhum ser humano pode medir. Isso então não é a sua, a minha coisa, isso então é a coisa de Deus. Isso então não é a sua, não está nas suas ou nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. E eu fui sair então pela porta lateral, ao redor do edifício, aqui do salão, e mais ou menos na altura dessa plataforma aqui lá fora, você pode se lembrar, quando eu falei as palavras, e aconteceu, está certo ou não está? As lágrimas correram até no seu colo, que você estava sentado, você sentava no carro, no seu carro, não está certo? Eu vi cair as lágrimas no seu colo. Isso foi uma coisa que nós vivenciamos, que ninguém pode negar. Detalhes, nós sequer precisamos contar. Isso não foi o único caso, foram alguns casos onde Deus, ele confirmou a sua palavra na hora. Isto é, o expressar na fé. E eu vos digo, bem sinceramente, quem não pode expressar aquilo que ele pede na fé, ele ainda tem uma dúvida oculta no seu coração. Mas se nós em plena fé, temos a plena fé e expressamos na fé, então isto nos será dado. Deus quer honrar a nossa fé. Eu gostaria de dar ainda, mencionar outros exemplos, mas melhor é se Deus pudesse fazer novas coisas e confirmar a sua palavra. Isto seria muito mais agradável a nós, mas porque justamente no mesmo lugar aconteceu, aonde eu, irmã, eu te encontrei lá e expressei as palavras, eu desejo mencionar aqui, quando dirigimos para orar por nosso irmão, que de fato estava mortalmente adoecido. O irmão Russ e o irmão Schmidt já estavam sentados no carro. E o carro estava no canto e as árvores estavam onde as árvores começam lá. E eu estava no lugar e fui em direção ao carro. E a alta voz, como vocês ouvem a voz aqui agora: vá lá e leia-lhe a palavra que o profeta Isaías direcionou a Hizqia. Eu vos contei isso no carro. Eu não sabia onde estava isso. Eu me sentei no carro, nós fomos para lá, dirigimos para lá, e os irmãos sabem precisamente, eu deixei outros falar e procurei na Bíblia onde essa palavra podia ser encontrada, se em algum lugar no Antigo Testamento, eu creio no profeta Isaías, ou em algum outro lugar, ou seja, certamente, no momento eu não sei de novo, mas em todo caso, eu procurei. E de repente, quando encontrei, a coisa já tinha acontecido. E eu disse, agora eu, de acordo com aquilo que o Senhor me ordenou, eu lerei a palavra que Isaías direcionou a Hizqia. Irmãos, antes de começar a ler, a irmã exclamou, eu não te li essa palavra nesta manhã, e eu posso vos dizer, estava lá fé no quarto e Deus confirmou a sua palavra 100% no momento. Certas coisas o Senhor fez, e então veio a interrupção, mas não fim, após essa interrupção, Deus nos dará um claro e verdadeiro atuar do seu Espírito e a confirmação extraordinária da sua palavra pela graça, ele nos concederá mais do que antes foi. Uma coisa eu desejo dizer ainda, antes de chegar à pregação de irmão Branham, eu percebo, se nós nos reunimos para oração, que certas imaginações estão aí, o que Deus deve fazer. Vamos todos deixar todas nossas imaginações de lado e nos abrir diante de Deus e agradecer ao Senhor. Alguns pensam, se eles não podem falar em outra língua, então o Espírito talvez não está sobre eles ou neles. Irmãos, tudo isto vocês têm que deixar com Deus. De Zacarias está escrito, por exemplo, aqui em Lucas capítulo 1, e seu pai Zacarias foi preenchido com o Espírito Santo e falou as palavras proféticas. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele viu o seu povo com misericórdia. Vocês diriam, sim, essas são palavras proféticas? Foi isto uma profecia? Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele falou as palavras proféticas. Irmãos, nós temos que simplesmente nos colocar à disposição do Senhor e pedir-lhe para que a sua vontade aconteça. Naturalmente, nós cremos de todo o coração no poder, no equipamento com o Espírito Santo, mas nós não cremos que nós devemos ser um obstáculo para Deus e com os nossos pensamentos e nos aprisionarmos a nós mesmos e não estarmos livres para glorificar o Senhor, se Ele está tão próximo de nós como foi ontem à noite. Mas eu penso que ninguém foi decepcionado. Pelo contrário, nós todos chegamos ao nosso direito. O que dissemos? Se Deus chega ao seu direito, então também nós todos chegamos ao nosso direito. Está certo? E se nós damos o lugar certo a Deus, também Ele, a cada um, dará o seu lugar certo. Somente uma coisa nós queremos levar ao coração, que nós fomos orar uns aos outros e amar intimamente uns aos outros de coração e confiar em Deus como é digno dele. Também isto eu deveria vos dizer ainda, ontem à noite, sim, até à noite eu tive conversas e pessoas vieram e eu sou grato por isso. É simplesmente eu sinto que talvez não todos chegaram ao seu direito nessa forma, mas eu vim aqui e não sabia que palavra eu deveria ler. E também na pregação do irmão Branham, eu anteriormente não tinha lido uma frase sequer. Eu somente tirei aqui do bolso e da mala e não sabia que pregação era e comecei a ler. E uma coisa estava em concordância com a outra, tão maravilhosamente. Eu mesmo estava surpreso, vocês podem crer nisso. Mas então aqui, nessa pregação, por que gritar? Fale, diz o irmão Branham. Eu creio simplesmente na presciência de Deus, na predeterminação, não que Deus queira que alguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, mas porque Ele é Deus, Ele sabia o fim antes do princípio. E Ele sabe. Se Ele não soubesse, então Ele não seria infinito. Se Ele não é infinito, então Ele não é Deus. Certamente, Ele não queria que alguém se perdesse, mas Ele sabia quem se perderia e quem não se perderia. Este é o motivo, o propósito direto, porque Jesus veio à Terra, foi para salvar aqueles que, a partir de Deus, através da sua presciência, Ele viu que seriam salvos, porque todo mundo estava condenado. Eu não vejo nenhuma possibilidade de ensinar de uma outra forma, a não ser como sobre a presciência de Deus. A Bíblia torna claro que Ele sabia o fim antes do princípio e pôde dizê-lo, então. Por isso, talvez até aqui, essa palavra chega até, vai a outro tema. Deus sabia o fim antes do princípio. Ele sabia quem se tornaria crente e quem não. Ele sabia quem aceitaria a salvação e quem rejeitaria. Ele sabia quem em cada era creria na mensagem ou não creria. E assim ele pôde, em nome de todos aqueles que creriam já de antemão, pôde colocá-los no livro da vida. Eu leio adiante. Pecado de ninguém podem estar encobertos a não ser que o seu nome tenha sido colocado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Escrito lá. E nós cremos que os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então ele diz adiante, vejam, a semente de Deus está de fato em nós, desde antes da fundação do mundo. Foi colocada em nós. Tanto assim que a luz atingir essa semente, traz ela à vida. Primeiramente, todavia, a luz tem que vir sobre a semente. A semente de Deus está em todos os filhos e filhas de Deus que desde antes da fundação do mundo foram eleitos para, foi colocado neles. E quando a luz de Deus atinge essa semente divina, então ela brota para a vida. E a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus contém as promessas. E nós somos filhos da promessa, de acordo com Isaac. E por isso, nós cremos de todo o coração. Aqui, o irmão Branham diz adiante, eu penso que algum homem ou uma mulher um jovem ou uma menina que, de acordo com a compreensão intelectual da palavra, jamais poderá ter uma posição fundamental até que tenha encontrado ser a luz, qual é a qual faz surgir a palavra, tornando-a realidade. Eu penso, nenhuma igreja, na sua prática, independentemente daquilo o que intelectualmente ou fundamentalmente possa ser, a igreja não pode brotar até que o sobrenatural tenha sido anunciado entre o povo e eles o vejam, algo para o qual eles possam falar, ao qual eles possam falar e se seja anunciado, através do qual a palavra escrita é confirmada. É, se nós traduzimos do inglês no alemão, naturalmente é sempre é um problema que cada frase gramaticalmente não pode ser formulada tão bonito, porque temos que ser fiéis ao original quanto seja possível. Aqui o irmão Branham diz que uma igreja não pode brotar, não pode crescer, a não ser que o sobrenatural tenha acontecido nele. Somente então nossa confiança a Deus é tão edificada e a nossa fé alcança então tal estado que pode então começar algo e Deus pode então confirmar sua palavra. Adiante, ele diz aqui, como nós sabemos agora, e um homem, alguns momentos atrás, e me perguntou sobre a vinda e sobre o arrebatamento. Nós sabemos que nós sabemos que alcançamos o fim do tempo. O tempo do arrebatamento está próximo. Nós olhamos já para a fé do arrebatamento, que unirá as congregações e lhes dará o poder sobrenatural que poderá transformar esses corpos nos quais vivemos. Então, na fé do arrebatamento, não se trata de um ensinamento, não de uma emoção, mas sim do poder que Jesus Cristo, a partir dos mortos, o trouxe para que em nossos corpos mortais possa tomar morada, que esse poder divino entre em nós. E através disso, então, a fé do arrebatamento será atuado. Adiante está aqui, do arrebatamento dos mortos, ressurreição dos mortos. Nós vemos que Deus restou os mortos dentro e fora, e pessoas que estavam comidas pelo câncer, isso era uma sombra, ele os tornou saudáveis e fortes. Então, isto deveria dar fé de arrebatamento a essas pessoas, que o corpo de Cristo rapidamente pode ser ajuntado, em um momento pode ser transformado e levado para o céu. Essas promessas que Deus deu, ele todas as cumprirá. Eu sequer tenho alguma preocupação e o arrebatamento, sobre o arrebatamento, eu vi, eu vivenciei, eu vi todos aqueles que foram transformados, que foram levados em direção ao Senhor. Isto eu digo com esta Bíblia aberta diante da face do Todo-Poderoso Deus, que uma vez julgará vivos e mortos. Eu não digo isso porque só digo, mas porque de fato vi e mesmo em uma forma maravilhosa pude vivenciar. Eu creio que Deus está ajuntando seu povo. Eu creio que tudo o que não é divino será tirado da tua e da minha vida, ou tem que ser tirado da sua vida, e será tirado da sua e da minha vida, e que Deus, Ele poderá receber o pleno direito sobre nós e poderá atuá-lo pela graça. E eu creio nisso, que o Senhor quer guiar, juntar a sua igreja. E eu creio que ontem à noite, ou em algum tempo eu disse, não se trata da pergunta, você está de acordo com o irmão tal e tal, ou com o irmão tal e tal? Esqueçam todos os irmãos, e esqueçam a mim. A pergunta é, se nós estamos em concordância com Deus, se estamos em concordância com a sua palavra revelada, e se estamos em concordância com Deus, então estamos em concordância uns com os outros. Se somos um com Deus, então somos uns com os outros. Se temos paz com Deus, então temos paz uns com os outros. Isto tudo afeta um ao outro. Não podemos separar um do outro de forma impossível. Aqui o irmão Branham diz adiante, embora, falando de Moisés, vamos ver se é assim, embora a sua mãe lhe disse essas coisas e ela sabia, ele mesmo assim necessitou um outro toque. O ensinamento foi bom, mas ele precisou de uma relação pessoal. Isto o mundo necessita hoje. Isto necessita a igreja hoje. Isto é o que todos os filhos e filhas de Deus necessitam. Que a palavra é verdadeira, vocês sabem que isso está certo, mas então, quando o contato é estabelecido, vocês veem as coisas acontecendo, então vocês sabem que vocês estão no caminho certo. Então, aqui nós temos de Moisés uma comparação, e o irmão Branham diz, a sua mãe certamente já lhe contou todas as coisas que foram prometidas, mas ele necessitou de uma ligação pessoal e relação pessoal com Deus. E então o irmão Branham se refere a você, a mim, a todos os filhos e filhas de Deus, e guia, passa diante dos olhos da igreja que o ensinamento que nós recebemos é bom, está certo, mas após isso nós necessitamos da vivência com Deus, a ligação pessoal, relação pessoal com Deus. E eu penso que ontem à noite, certamente todos, isso eu digo agora na fé, receberam, sentiram a ligação com Deus. Então, como quem não sentiu isso ontem à noite aqui, ele tem culpa própria, ele mesmo tem um pouco de culpa nisso. Foi simplesmente a presença de Deus, de uma forma extraordinária, aqui, nesse lugar. E eu penso que vocês todos podem confirmar isso. Aqui está. Se o contato é estabelecido, vocês veem, então, as coisas acontecer. Então, vocês sabem que vocês estão no caminho certo. Então, um ensinamento, primeiro, a relação e ligação com Deus, para que o contato da palavra ao poder de Deus na fé seja estabelecido, para que o poder de Deus possa se tornar lá revelado, aonde a palavra de Deus foi ensinada. Isto é a confirmação da palavra, que o poder de Deus, lá onde a palavra de Deus é proclamada, desça e confirme a palavra. E todos nós esperamos, e Deus dará isso pela graça cada vez mais. O irmão Branham diz adiante, a sua palavra para esse tempo tem que se cumprir. Nós vivemos na hora Independentemente o que alguém outro diz, a palavra tem que se cumprir. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Quando Moisés resumiu tudo isso e de cada lado ele viu isso, isso ungiu a sua fé. Então ele disse: amém. Ó, que pensamento, a coisa em si que ele viu na Escritura, como indicou precisamente aquilo que ele era, e o falar de Deus e a prova daquilo lá ungiu a fé que ele tinha em si para ir à obra. O que deveria atuar isso em nós? O que deveria atuar em nós? E então ele diz aqui: nós necessitamos um arrependimento, nós necessitamos um avivamento. Eu digo isso a mim mesmo. E se o irmão Branham diz isso a si mesmo, quem sou eu e quem somos nós? Eu digo a mim mesmo, eu necessito um acordar, um despertar, um mexer para acordar. Eu digo isso que nessa manhã, eu falo isso para mim mesmo nessa manhã. Eu preciso de um acordar, de um despertar, quando eu penso sobre essa grande prova. Tudo está explicado perfeitamente. Isto ungiu a fé de Moisés, embora ele ainda não viu nada. Eu penso que a apresentação através do ministério do irmão Branham sobre o completo conselho de salvação do nosso Deus, isto nos deu visão e esclarecimento sobre aquilo que Deus tem a fazer. Nós fomos ensinados e temos um direito de recebermos a ligação e o contato com Deus para que o seu poder possa se tornar revelado e a palavra que nós ouvimos encontre a sua confirmação. Então, diz ele aqui adiante: eu estou tão alegre que um ser humano pode servir tão plenamente a Deus que o diabo não pode mais fazer nada com ele. Obedeçam a Deus tão plenamente até que o diabo diga: ah, vão embora. Eu não quero ouvir mais nada de vocês. Assim é. Assim tão perfeito. Vocês podem fazê-lo. Então, isto é uma expressão muito poderosa. Que nós possamos estar tão perfeitamente à disposição de Deus que o diabo simplesmente nos quer estar livre de nós, que ele diga: então vão embora. Simplesmente é possível, senão o irmão Branham não teria expresso isso assim. E eu penso, nós temos que parar de falar do poder de Satanás e temos que começar de falar do poder todo-poderoso de Deus. E temos que enfatizar o positivo. Se você sente algo sobre o qual você talvez, com o qual no momento você não pode sair da situação, segure para você, não reclame a ninguém outro, porque uma hora depois você já pode já ter resolvido a coisa. E outros que você colocou o seu peso, talvez carregue adiante esse peso, e você já se livrou dessa coisa na fé. Nós queremos que Deus chegue ao seu direito e crer que cremos que ele chegará ao seu direito. Eu, quando penso nos dias que passaram atrás de nós, eu sou de todo coração grato a Deus. No meio tempo, eu falei humanamente e disse: eu não mais terei tantas reuniões uma após a outra. isto é muito esforçado, mas se eu agora olho para trás, então eu esqueço todo o esforço e todo o trabalho e agradeço ao meu Deus que nós ainda podemos nos reunir assim. Nós não sabemos quanto tempo esse tempo ainda nos será dado. Nós temos que comprá-lo. O melhor tempo da minha vida foram os 10 anos nos quais eu estava tão cheio no trabalho que praticamente uma coisa ia atrás da outra. Quando eu tinha todos os programas de rádio, vinham sempre novas cartas, havia movimento em todas as viagens, as traduções, as correspondências, as transmissões de rádio. Às vezes eu estava sentado no avião e estava anotando as passagens bíblicas para o programa de rádio. Todo o tempo estava preenchido. E eu vos digo, isto eu já enfatizei aqui, quando se tira o divino de um filho de Deus, não resta mais nada para nós. Todo o que é humano não tem valor sequer, não tem peso, não tem sentido e nem propósito. E se então uma responsabilidade divina é colocada à vida de uma pessoa e se vai plenamente nisso, isso é uma coisa maravilhosa. Vocês naturalmente podem sentir junto quando eu de forma quase que obrigada, tive que deixar as transmissões de rádio e tudo mais, como eu me senti sobre isso. Mas, através da graça de Deus, nós recebemos novo consolo, nova esperança, nova fé, nova confiança, novo poder de Deus recebemos. E seguiremos adiante. Nós não sabemos precisamente o que Ele tem a fazer, nós sabemos Ele finalizará o que Ele pretende fazer e que Ele possa nos ajuntar ombro a ombro, coração com coração, tão ligados no amor de Deus e qual seja com a fita do amor divino. E essa fita é a fita da perfeição. Se nós queremos servir perfeitamente a Deus somente no perfeito amor, a proclamação da palavra, a utilização dos dons, os ministérios, tudo tem que acontecer no pleno amor de Deus. E nós sabemos que tudo mais são obras parciais, que tudo mais terminará, mas o amor de Deus é perfeito, ele permanece em toda a eternidade. Deus, Ele nos viu em graça e nós cremos que Ele enviou o seu servo e profeta. E ontem à noite nós ficamos ainda um tempo juntos com o irmão Wallström e ele se sentou tranquilamente, embora eu estava tão cansado após a reunião, fatigado. E ele disse então, irmão Frank, conta-me das tuas vivências com Deus e das tuas vivências com o irmão Branham. Então, naturalmente, passou uma hora ainda e foi adiante. Mas se eu penso o que Deus, pela graça, fez, então eu não posso fazer outra coisa a não ser grato e trazer a glória a Deus. Ele chamou um povo para fora e Ele nos preparará para o glorioso dia do seu retorno. Vocês sabem que o irmão Branham, em um anúncio, ele viu a noiva de todos os povos, línguas e nações, e o Senhor nos deu uma pequena parte nisso, que essa maravilhosa palavra, o último chamado, a última mensagem, aquilo, a palavra revelada de Deus que fosse carregada. Hoje, muitos têm uma situação muito simples. Eu lhes concedo de coração, se acontecesse na vontade de Deus. Mas o trabalho duro foi um outro que teve que fazer. E certos riscos teve que tomar sobre si. Outros, hoje, tem muito, muito fácil. Eu digo mais uma vez, sem maldade no coração, eu concedo a todos, mas eu me alegro que Deus me concedeu a graça diretamente em conexão a partida do irmão Branham para a glória, de acordo com a indicação divina e revelação, pude continuar o ministério. E todos que vivenciaram isso desde o princípio, eu vejo nossos amados irmãos aqui, a Oma Borg, a vovó Borg, que naquele tempo estava, morava na rua Enrati, lá na sua casa, no fim de 1959, começamos com o traduzir das pregações do irmão Branham. E Deus abençoou e Deus abençoará ainda mais uma vez. Nesse meio tempo, estão muitos anos maravilhosos, vivências maravilhosas. Deus de antemão falou, e especialmente a todos aqueles que no, na passagem de ano de 65 estiveram lá na rua Vectus, quando o Senhor fez as coisas sobrenaturais e, de fato, colocou chão de fé debaixo dos nossos chão, dos nossos pés. Quantos estão aqui hoje que naquela época estiveram presentes lá? Deixe-me ver as vossas mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais ou menos 9 a 10 pessoas. Eu também estava lá, sim, glória a Deus. Então, eu contei certo, então, 9 a 10 pessoas. Mas foi ainda alguém dela, não somente nós que estamos aqui. Foi alguém lá, uma visita da glória de Deus, que naquele salão entrou. São horas que todos nós não esqueceremos. E aqueles que já partiram, ou hoje, não estão presentes, também estes, nesse dia, poderão se lembrar, terão se lembrar, quando Deus, através de revelação divina, as coisas que aconteceriam já de antemão anunciou. Ninguém poderia saber que o irmão Branham, já alguns dias antes, havia partido, mas Deus sabia e ele falou conosco de uma forma extraordinária. E então eu penso no dia 19 de janeiro, eu sou um homem que recebi muito poucas coisas de Deus e vivenciei muito poucas coisas, mas no dia 19 de janeiro de 1966, eu jamais esquecerei, quando vi o grande salão, era um círculo, era exatamente um círculo, aqui, com uma meia-lua de um lado, reto, e então uma meia-lua. E pessoas entravam em grandes multidões para dentro. E eu tinha lugar na plataforma e olhava para baixo o que estava acontecendo. E foi que nem um ajuntamento do povo, as pessoas apertando umas outras com força para entrarem. E de repente, alguém falou lá de baixo na frente e olhou para cima e disse: Irmão Frank, venha para baixo, porque o teu tempo chegou. Fale ao povo agora. E então eu me direcionei ao povo e falei ao povo: eu sei que a palavra revelada de Deus não escorreu na areia, mas até todo mundo nas regiões mais distantes chegou. E talvez eu, naquele dia, assim como o irmão Branham, poderia ouvir as palavras: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui hoje. E por isso, tudo valeu a pena. Vocês sabem, a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. E eu penso que eu, de coração sincero, tanto quanto eu posso julgar, eu não simulei nada a nenhuma pessoa, nenhuma vez de uma forma disse algo que não estivesse certo com referência às coisas que Deus revelou. Eu não fiz nenhuma interpretação própria que passei adiante e também jamais passarei. Uma coisa sei, Deus é o seu próprio intérprete e ele não nos ficará devendo nenhuma resposta. Ele confirmará sua palavra e o seu poder naqueles revelará que aceitaram a palavra, porque a sua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Sou grato pelos irmãos que ele me colocou ao meu lado. Sou grato por vocês todos e por todos aqueles que hoje não estão aqui, mas que aceitaram a palavra de Deus e que creem de todo o coração. Ele terá o seu caminho pela graça com todos nós. Eu desejo somente ainda me colocar às suas orações e pedir vocês intimamente, lembre-se de mim, especialmente para as viagens que estão adiante de mim, lembre-se em vossas orações, para que muitas pessoas ainda possam ouvir a palavra de Deus, sejam chamadas para fora e sejam preparadas para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. Ninguém deve faltar. Vamos colocar tudo, vamos fazer tudo a partir do nosso coração, porque nós causamos danos a nós mesmos e a outros. Nós queremos receber somente o divino, falar disso e agradecer ao Senhor. Uma coisa eu quero dizer para esclarecer, para que não haja um mal entendido aqui. Na passagem do ano, tivemos alguns irmãos que foram para a frente e eles repetidamente se referiram a mim. Eu tenho que dizer abertamente a vocês, isto não me agradou. Eu desejo que o Senhor seja glorificado e eu desejo com o coração sincero dizer, e se eu tivesse feito tudo o que Deus me comissionou, então eu falo por convicção, eu sou somente um servo inútil, porque Deus talvez não encontrou outro, ele teve que me pegar. Senão, ele certamente não me tomaria. Mas eu sou grato a ele, que eu posso crer nele, confiar nele, e através disso posso honrá-lo, que eu carrego a sua palavra adiante, e que aqueles que ouvem, que a sua gratidão seja expressa. Isto eu posso compreender, mas por favor, deixe-me fora desse jogo. Gratidão de todo coração e de toda alma. Isto é suficiente, porque ele é o que tudo cabe. Ele que fez para que nós pudéssemos passar adiante. E a Bíblia diz, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E isso nós queremos fazer de todo o coração e de toda a alma. Eu digo isso somente pelo fato para que nos últimos anos, sem que eu tenha compreendido isso, ainda há pessoas viram um certo ídolo em mim. Eu não sabia disso, de forma nenhuma. Eu sou sincero nisso. Eu somente fiquei sabendo disso posteriormente. E eles pensaram, o irmão Frank, e mais uma vez, o irmão Frank, porque não pensaram no Senhor, que somente caminha entre os sete candelabros de ouro, que somente foi elevado, a quem somente cabe toda a glória. Como foi dito, eu sabia que as pessoas glorificaram um pouco o irmão Branham, ou até talvez mais do que um pouquinho, mas sinceramente não sabia que também faziam de forma secreta isso com o irmão Frank. Isto não agrada a Deus. E se Deus se não quis cumprir nada além do que, através de toda essa catástrofe, que, então, pelo menos que nós compreendamos que toda glória, todo louvor e honra cabe somente a Ele, e isto em toda a eternidade, de todo o coração e de toda a alma. Alguém se agradeceu a Pedro, a Paulo? Eles todos agradeceram ao Senhor, porque grandes fez Ele a eles. Eu não espero nenhuma gratidão, porque eu tenho que agradecer o mesmo a Deus. E da mesma forma, vocês têm que agradecer a Ele, para que não se repita. Eu quero dar essa exortação toda, em toda seriedade. Falem daquilo o que Deus fez, mas deixe-me fora do jogo. Digam ao Senhor toda a gratidão e dão a Ele toda a adoração de coração, no nome de Jesus. Amém. Talvez o irmão Russo ainda fale algumas palavras, ou viramos para frente e vamos ainda falar obrigado ao Senhor. Graças seja ao Senhor por todas as palavras preciosas. Talvez eu deseje somente muito brevemente me ligar. Naturalmente, nós queremos trazer a glória a Deus por tudo e também por aquilo que Ele fez, irmão Frank. Com isso, não queremos glorificar nenhum ser humano, mas glorificar a Deus. Assim, nós recebemos, e mesmo assim, somos gratos a cada homem e a cada irmão que Deus, pela graça, nos concedeu. E por todos que nós, que estamos ombro a ombro, um do lado dos outros, e pela graça de nosso Deus. E eu quero dizer, a Bíblia diz que nós devemos trazer honra especial àqueles que Deus elegeu para o seu ministério. Isso diz a Bíblia. Então, não precisamos ir ao redor disso, mas prezar especialmente aqueles que Deus pode utilizar. E nós precisamos, prezamos o irmão Brano, prezamos o irmão Fran, mas nós prezamos também todo outro irmão e toda outra irmã que Deus elegeu nesses dias. Para cada um está para um propósito especial. Talvez nós não vemos assim. Talvez sequer vemos, talvez vemos um propósito muito pequeno, mas aos olhos de Deus, ele não é pequeno. Mas aos olhos de Deus, todas as coisas são maravilhosas e grandes. E assim, nós somos gratos uns pelos outros, que o Senhor nos guiou, nos ajuntou. Irmãos e irmãs, eu desejo ainda direcionar mais uma vez palavras exortadoras a todos uns aos outros. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Deus nos guiou uns aos outros. E no, como nós ouvimos, nos últimos dias, o mal quer nos arrancar uns dos outros. Assim nós vemos a atuação do mal. Mas vamos ver isso, o que Deus fez. Porque Deus só tem intenções boas. Deus só tem o bom, intenção boa conosco. Então, nós podemos, a partir de hoje, mesmo se partirmos uns dos outros, quando vocês vão de volta à casa, e se talvez um aqui e outro lá está, mas deixe-nos, como nosso irmão já disse, em oração, estarmos uns pelos outros. Vamos orar, vamos estar vigiando, e vamos de fato pensar o que nós falamos, o que nós dizemos. Se talvez encontramos alguém que talvez o inimigo, através dessa pessoa, faz, quer trazer, surgir certas coisas. Vamos ser sábios. Vamos utilizar a sabedoria de Deus. Vamos ser utilizados por Ele, para que então possamos atuar sabiamente e também possamos falar as palavras que Deus queira que sejam ditas. Como encontramos na Escritura ou nas pregações do irmão Branham, ontem à noite, nós ouvimos as palavras tão preciosas, e eu penso, elas não foram somente dadas para que sejam dadas, mas sim para um certo propósito, para que nós possamos usá-las e que também possamos vir em direção ao inimigo com isso. Irmãos e irmãs, vamos ver também com isso, não vamos ver inimigos nessas pessoas, mas vamos vê-las somente como ferramentas na mão de Satanás, mas elas também devem ser salvas. Vocês sabem, elas não devem ser envergonhadas, mas devem ser salvas. E eu vos digo, nós não vemos em ninguém um inimigo, mas vemos em todos irmãos e irmãs redimidos do Senhor, porque se o inimigo quer usar, nós podemos ver ainda a graça aí. Ainda a graça aí. E desejamos que hoje já Deus lhes conceda misericórdia e possa mover no amor de Deus. E que deixemos tudo mais para trás. Porque senão não poderemos chegar ao alvo. Nós temos que nos direcionar para a graça de Deus e nos colocar nas suas mãos. Quem somos nós, irmãos e irmãs? Eu desejo, concluindo, ainda ler a palavra do Senhor de Lucas 21, versículo 34. Mas atentai a vós mesmos, mas que os vossos corações não se carreguem de glotania, de embriagadez, cuidados da vida, e venha sobre vós improviso, de repente, aquele dia como um laço, pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, porém, a todo tempo, orando para que possais receber o poder para escapar de todas essas coisas que virão e possais aparecer diante da presença, na presença do Filho do Homem. Ó, que essa santa e preciosa palavra de Deus possa vos acompanhar, irmãos e irmãs, que possa ter encontrado um espaço tão grande dentro de vós, nos vossos corações, também no meu coração, também em minha vida, em nossas vidas. Não podemos só passar a vocês, mas nós mesmos tomamos para nós mesmos e desejamos que tenha a sua atuação em nós e também em vós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu penso, quando vocês vão para casa e quando chegarem com pessoas e o Espírito Santo vos guiará da forma certa para falar aquilo, o que vocês vivenciaram nesses dias, nesse lugar. Não foi o nosso esforço, não foi a nossa força, mas o seu poder, o seu bom Espírito Santo foi presente e eu creio que ainda está presente. Glória seja o seu maravilhoso nome. A minha oração é: Deus possa estar convosco até que nos vejamos novamente. Se não nos vermos novamente, ainda aqui, nós veremos no Senhor, na sua glória. Porque não sabemos o que esses dias nos trarão, o que esse ano nos trará. Mas uma coisa eu quero dizer. Vocês sabem, até os incrédulos, até a ciência, eles não falam boas coisas para esse ano. Já predizem. E eles alertam muito, especialmente desses institutos da ciência. Ele alerta esses governos e os governantes para que não devem fazer nada, porque não está boa a situação. Ele observou as estrelas, alguma coisa. Não temos nada a ver com isso, mas está algo atrás disso. Kaminsky, como chama? Ele escreveu um artigo, talvez vocês leram no jornal. Mas, irmãos e irmãs, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos, esperamos a sua vinda, nós sabemos, tudo tem que vir. E se as pessoas pedirem pela paz exterior, mas nós queremos a paz com Deus. A paz com Deus, que ninguém pode dar a não ser Ele somente. Sim, as pessoas procuram paz, elas querem paz, elas querem criar algo, querem fazer algo, mas a paz fugirá deles, será tirado deles. Mas, irmãos e irmãs, aos seus, Deus concedeu, Ele prometeu a paz. Ó, glória seja o seu maravilhoso nome. Irmãos e irmãs, eu vos tenho que agradecer a todos de coração que vocês vieram. Alguns já partiram, não estão mais aí, mas vocês que estão ainda, nós somos gratos uns pelos outros. Somos irmãos e irmãs? Eu creio que sim. Deus nos abençoou ricamente e eu creio que serão horas e dias que nós não esqueceremos e Ele também não esquecerá as bênçãos que Deus pela graça nos concedeu. Eu vos peço de todo o coração, se algo houve que não vos agradou, esqueçam isso. Peguem somente o bom, irmãos e irmãs. Nós nos esforçamos para vos participar o que é bom, mas se houve algo que não vos agradou, em mim ou no meu irmão ou nisto ou naquilo, esqueçam isso. Nós também somente seres humanos em carne e sangue, esquecidos e fracos. Temos erros suficientes e ainda teremos ainda até o fim. Mas aos olhos de Deus, nós somos justificados, plenos e perfeitos. E assim somos alegres e gratos. Assim, irmãos, irmãs, não vemos nada em vós, somente o bom, o que Deus fez em vocês. Isso eu também quero vos dizer. E assim, nós queremos finalizar essa reunião em oração enquanto chegamos à frente e levantamos as nossas mãos para o Deus vivo e lhe trazemos a glória. Vamos todos ir para a frente. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho.